It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. 17:0620. O vídeo precisa estar na horizontal e ter até 15 minutos. Ah, 15 segundos. Bom, agora são 11:59 e o Jornal da Manhã, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, ótima semana. Você fica agora com o Camisa 10, que você também acompanha pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Até amanhã, às 10 horas da manhã.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. News 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Vamos nessa, tá começando o Camisa 10 desta segunda-feira, dia 21 de outubro de 2019. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Tivemos uma rodada aquecida de Campeonato Brasileiro, o Flamengo abrindo a diferença na primeira colocação da tabela. E pra mim, ninguém mais tira o título do Mengão. Mengão campeão brasileiro de 2019. Ninguém mais tira o título do Flamengo. Fala, Gabriel Dias. Tudo em paz, Gabriel?
Fausto Favaro, ouvinte da Jovem Pan. E ontem o Sampaoli, técnico Jorge Sampaoli, reclamou muito da arbitragem do VAR, aliás. Prejudicou bastante o jogo do Santos, 2-0 derrota para o Atlético Mineiro. E outro fato desagradável, a torcida do Palmeiras cercou a esposa do Bruno Henrique, do volante Bruno Henrique, como já havia feito em outra ocasião, e agrediu, xingou, enfim, lamentável realmente a atitude do torcedor do Palmeiras, de parte de torcida do Palmeiras, organizada com a esposa do Bruno Henrique.
Pessoal, nos acompanha no YouTube Jovem Pan Esportes, vai lá, se inscreva no canal de esportes da Jovem Pan. Bruno Prado, mais uma semana começando e uma semana importantíssima de Libertadores América, hein, Bruno?
É verdade, boa tarde, Fausto, Gabriel, aos ouvintes da Jovem Pan. É, decisão amanhã e depois, né? Amanhã o duelo argentino, River e Boca, depois Flamengo e Grêmio. Sem dúvida, River e Flamengo estão jogando mais do que seus rivais, só que aí é um mata-mata, é diferente. O River tem uma grande vantagem em relação ao Boca, o Flamengo não tem vantagem em relação ao Grêmio, a vantagem é que será mandante no jogo da quarta-feira, e tem jogado mais, só que é um mata-mata, né? O Flamengo jogou mais que o Grêmio lá em Porto Alegre e não ganhou o jogo. Então é diferente. Já no brasileiro, quem é melhor, quem joga mais, ganha, e ganha com muita vantagem. E é o que o Flamengo está fazendo. O Flamengo está muito melhor que as outras equipes e ganha o campeonato, e vai ganhar o campeonato, talvez com mais vantagem até do que ele tenha hoje. A maior vantagem para mim não é nem na pontuação, que é uma vantagem enorme de 10 pontos, é na bola. Ninguém tá jogando uma bola nem próxima do que o Flamengo tem apresentado.
Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
No Morumbi, o São Paulo venceu o Avaí por 1-0 e entrou no G4. Agora, a luta é se manter dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores da América de forma direta.
O Palmeiras não saiu de um empate contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se distancia do líder Flamengo. A nota lamentável foi a agressão à família do jogador Bruno Henrique.
E o Santos perde para o Atlético Mineiro fora de casa, 2-0, e agora praticamente dá adeus às chances de título.
E o Corinthians perdeu para o Cruzeiro em casa, deixou o G4 e em mau momento se prepara para enfrentar o Santos no sábado.
Meio-dia e 16, e a Jovem Pan está fazendo uma enquete. Você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância? Sim ou não? Mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Código 11-931-200-620. Código 11-931-200-620. Um vídeo de no máximo 15 segundinhos. A enquete também está no nosso site jp.com.br ou no nosso Twitter, Jovem Pan News. Vou repetir, você é a favor da prisão após a condenação em segunda instância? Sim ou não? A Jovem Pan quer ouvir você. Já já voltamos com muito mais aqui no Camisa 10. Estamos de volta com o Camisa 10. Vamos falar do tricolor, Gabriel. Ontem no sufoco, hein?
É, não jogou tão bem contra o Avaí, que tá lá embaixo. Agora virou lanterna do Campeonato Brasileiro, né, Giovanni Chacon?
É isso aí, Gabriel, Fausto Favara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. E o São Paulo tinha um jogador a mais por boa parte da partida. Né? O jogador Brenner, atacante do Avaí, foi expulso na primeira etapa ainda. E o São Paulo, mesmo com um homem a mais, pouco conseguiu criar, né? Muito passe na frente da área, pouco chute a gol, mas conseguiu 1-0 com gol de Arboleda de cabeça na segunda etapa. O tricolor, com esse resultado, entra no G4 e agora vai tentar se manter entre os quatro primeiros, porque vale uma vaga direta na Copa Libertadores da América na fase de grupos. Esse ano, o São Paulo caiu na pré-Libertadores pro Tadieres, então, claro, não quer nem reviver, claro, a eliminação, muito menos estar entre os classificados pela fase de pré-Libertadores. Depois da vitória contra o Avaí, o Diniz falou sobre a falta de efetividade, muito passe na frente da área e pouco chute a gol.
Quanto finalizada a entrada da área ou não, as vezes que a gente finalizou da entrada da área, se são esses lances que você está falando, muitas vezes a gente chutou e alguma delas até gerou contra-ataque. A gente tinha que trabalhar melhor, a gente teve chances, algumas chances, como no lance ali do Raniel, no final já podia ter finalizado. Mas quando você está com a defesa muito trancada no meio da área, a gente conseguiu explorar muito bem os dois lados do campo. Então isso acho que a equipe até fez bem. Um lance ou outro que a gente podia ter finalizado já da entrada da área e não finalizou. Mas de maneira geral a gente conseguiu circular bem a bola e entrar pelos lados, que é onde a gente tinha que entrar mesmo.
Tá, então, realmente, né? O Avaí ficou boa parte do jogo, viu, Falso? O pessoal ligado aqui no Camisa 10, totalmente, quase que dentro da sua grande área, fechando todo o espaço possível.
Já foi, era de se esperar,
foi,
né?
Foi basicamente um ataque contra a defesa, a posse de bola foi um absurdo pro São Paulo. E quem falou na zona mista, depois do Diniz, foi o Bruno Alves. O zagueiro falou sobre esse sistema defensivo do Diniz, que até aqui vem surpreendendo, apenas 2 gols sofridos em 6 jogos disputados.
Ah, o Fernando Diniz sempre bate na tecla quando vai conversar com a gente que a gente tem que atacar marcando. Então a gente procura atacar já encaixando a marcação. Ele se preocupa muito com o sistema defensivo. Ele fala que a prioridade é não tomar gol para depois criar na frente. Então, do mesmo jeito que a gente tem ajudado a sair com a jogada trabalhada lá de trás, o ataque tem ajudado a gente a se defender. Então isso é importante, é uma evolução em conjunto e a gente fica feliz por estar colhendo os frutos.
Evolução conjunta é a palavra-chave, né? Outro que falou na zona mista foi o Arboleda. O Arboleda marcou o gol da vitória, completou 100 jogos e brincou sobre esse gol e sobre o Dani Alves também, que foi o cara que fez o cruzamento no escanteio e deu assistência pro gol do Arboleda. Vamos acompanhar.
Falei para ele, finalmente ele acertou um cruzamento por aí. A gente tava brincando aí com isso, mas feliz, contento. Agradecer a ele também pela assistência, pois, e agradecer primeiro a Deus por dar-me a oportunidade de fazer o gol do triunfo.
E a narração do Nilson César aqui. É o gol da vitória, o gol da vitória. Hoje o São Paulo tem folga, se reapresenta amanhã no CT da Barra Funda. O único que deve aparecer no CT hoje é o Bruno Alves, vai passar por uma reavaliação, porque teve aquela chegada forte do Brenner que rolou o cartão vermelho. Próximo compromisso do Tricolor, domingo contra o Atlético Mineiro no Morumbi, sem o Dani Alves e sem o Luan, que tomaram o terceiro amarelo.
Muito obrigado, Tiacu.
Valeu, valeu.
Ô, Bruno Prado, venceu, o que importa é vencer nesse momento, que o São Paulo precisa garantir uma vaga na Libertadores da América. Até por tudo que vem passando nos anos anteriores, né? O São Paulo precisa garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América para não sofrer tanto no início do ano, né, Bruno?
E até pensando mais à frente, né? Pro Fernando Diniz, que assumiu 6 jogos, né? Ele tá iniciando um trabalho. Seria muito bom se ele começasse o ano que vem só com o Campeonato Paulista para ele poder, de fato, ajustar o time. Esse ano ele vai conseguir algumas pequenas melhoras, mas não vai estar um time totalmente ajustado como ele quer. Então seria interessante ele começar o ano que vem podendo jogar só o Paulista. Se ele tiver uma decisão logo em fevereiro, como aconteceu esse ano, pode ter problemas. Então seria muito importante ficar entre os 4. Sobre o São Paulo, não só ontem, mas na atuação geral, tentando fazer um resumo desses 6 jogos com o Diniz. Eu acho que o mais positivo até agora é que o time não toma muito contra-ataque. Isso foi um problema do Diniz em vários clubes, nos 2 últimos, principalmente, no Atlético e no Fluminense. O time não está tomando contra-ataque, ele está conseguindo se manter no ataque sem tomar contra-ataque. E o negativo, que ainda parece longe de uma solução, transformar domínio, posse de bola em finalização e em gol. O São Paulo ontem ele fez um gol na bola parada, apesar de ter dominado amplamente o jogo. Ele não conseguiu fazer um gol com a bola rolando. Contra o Fortaleza, gol na bola parada. Contra o Corinthians, gol de pênalti. Então, o São Paulo ainda não consegue transformar posse de bola e domínio em finalização em agressividade. E o Diniz está procurando algumas alternativas e cada vez mais o Igor Gomes indica ser uma alternativa para deixar o time mais criativo e mais agressivo.
Meio-dia e 15, quarta-feira, teremos a grande decisão, semifinal de Libertadores da América. Amanhã tem Boca e River, mas na quarta-feira tem Maracanã, Flamengo e Grêmio. E é o seguinte, agora tem que me concentrar porque tem que fazer certinho aqui, ó. Segue o clima nada amistoso entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho. Anteriormente, Renato disse que Jesus tinha 65 anos e nunca havia conquistado nada na carreira. Agora, Jorge Jesus, que está por cima no Campeonato Brasileiro, rebateu, dizendo que tem 14 títulos e não 3, como alguns.
Este Campeonato Brasileiro devia ser vendido de outra maneira, porque é um produto com muita qualidade. A Europa devia perceber o que é paixão pelo futebol, o que é qualidade de jogo, como tem este Campeonato Brasileiro. Eu falo este ano, os outros anos eu não sei se era, estou a falar desde que cheguei ao Brasil. E ganhando este campeonato, se o Flamengo ganhar este campeonato do Brasileirão, para mim, como é óbvio, é mais um título, não é? É mais um título, não é 3. Alguém diz que eu tenho 3, não tenho 3, tenho 14. 14 títulos, não é 3. Ah, Ok, se ganhar este, passa a ser 15.
14 títulos. Entendeu, Renato Gaúcho? O bicho vai pegar quarta-feira, jogaço no Maracanã. Vamos falar de quem, Gabriel?
É, agora é hora de falar do Palmeiras, que viu a distância aí pro Flamengo aumentar e muito, Daniel Lian.
É isso mesmo, Gabriel, boa tarde a você, a Fausto, também Bruno Prado, é isso aí. 10 pontos agora é a diferença do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, para o Verdão. Ontem não saiu de um empate em 1-1 contra o Atlético Paranaense e com isto viu a distância aumentar. Aliás, o técnico Mano Menezes falou sobre a partida, o desempenho da sua equipe.
O jogo de hoje era um jogo que a gente esperava muito difícil, como foi. Achei que foi um jogo muito intenso dos dois lados. Facilitamos um pouco e tomamos um gol muito cedo, que era tudo que não podia acontecer. Mas mesmo assim tivemos volume para chegar até a intermediária do adversário muitas vezes durante o jogo. E a gente não conseguiu construir com mais qualidade essa última parte.
Tá aí o técnico Mano Menezes. O fato lamentável ontem foi a família do jogador Bruno Henrique, que foi agredida na Arena da Baixada. Um fato deplorável dos torcedores do Atlético Paranaense. Ele é do interior do Paraná, né? Ele é a família. E o jogador acabou ali, a família, os seus familiares, sendo agredidos. Inclusive, o Palmeiras já soltou uma nota de repúdio a essas agressões sofridas. Realmente lamentável, deplorável. É claro que não é toda a torcida do Atlético Paranaense, mas esses torcedores que deveriam ser banidos dos estádios. Olha, em relação ao plantel já para 2020, o Palmeiras já começa a analisar aí o planejamento para 2020, já viu o título aí quase escapulindo, né, das suas mãos. Palmeiras, que tem um elenco milionário, e aí com isto vai refletir aí esta revisão no elenco para 2020, já que disputou tudo e por enquanto não levou nada. Fausto.
Não só deveriam ser banidos dos estádios, como deveriam ser presos também, viu, Daniel?
Sem dúvida.
Meio-dia 19, Bruno Prado, e aí, Bruno Verdão? O negócio é Libertadores também, Bruno. 10 pontos é muita pontuação à frente, Bruno.
É que eu tenho um time que tá muito melhor que os outros. Falei já aqui algumas vezes, não acho que o Palmeiras, mesmo antes com o Felipão e agora com o Mano Menezes, não acho que o Palmeiras jogue muito menos do que jogava ano passado. É que tem um time que joga mais que os outros. O Palmeiras 2019 é bem parecido com o Palmeiras 2018. É um time forte na defesa. Nos últimos jogos do Felipão, ele tomou mais gols do que o normal, mas foi um momento que passou. O Palmeiras continua forte na defesa. E, ofensivamente, não é um time tão criativo como não era. Depende muitas vezes do Dudu, da bola parada. Então isso não mudou. É que tem um time jogando mais bola que os outros.
Medi 20. Alô, galera de Taubaté, que tá curtindo aqui o Camisa 10. Taubaté, terra do burrinho da Central. Muito obrigado, gente. Tem amigo meu distribuindo o telefone em Taubaté. Medi 20, Gabriel.
É isso. E o Gabriel Medina acabou eliminado na fase ali, oitavas do surf, lá em Portugal, nessa etapa em Portugal. Nós temos a imagem aí. Ele acabou sendo atrapalhado pelo outro brasileiro, pelo Caio Ibelli. A decisão do título vai ficar agora para a última etapa, a etapa do Havaí. E depois da atrapalhada toda aí dos dois brasileiros, o Caio Ibelli conversou com a imprensa, se desculpando aí com o Gabriel Medina. Vamos ouvi-lo.
It looks clear to me that both of them obviously thought they had priority. Yeah. One of them would have backed off. Neither one of them did. Backed they had off, contact.
Yeah. Eu cheguei no lineup primeiro, eu tinha prioridade. Eu sabia disso. Quando veio uma direita boa que tinha a oportunidade de eu dar uma rampa muito boa, eu remei forte, que eu sabia que a onda era minha. E o Medina não faz esse tipo de erro. Então, quando eu dropei a onda, eu vi que ele tava vindo pra cima de mim, eu tava olhando pra placa, volta, não tava acreditando no que tava acontecendo e, pô, aconteceu que a prioridade realmente era minha, eu perdi uma oportunidade boa de fazer uma nota e foi interferência dele, infelizmente ele tava quebrando, mas felizmente pra mim eu preciso muito desse ponto, eu admiro muito o Gabriel, o surf dele, o profissional que ele é uma pessoa que nos inspira todo mundo aqui no circuito mundial, por ser aquele atleta diferenciado mesmo. E, pô, mas eu preciso muito desse resultado, então eu tô feliz por passar essa bateria e continuar no evento aí, no último dia de evento. Tomara que as ondas cheguem e Super Tubos esteja com realmente uns tubos.
A próxima etapa agora vai ser no Havaí, Fausto Favara.
Tá falado. Meio de 22, tem amigo meu pedindo música, hein? Marcou 3 golaços, tá pedindo música, tá voando. Vamos lá, Mesquita. Fala, Mesquita, vamos falar do Peixe.
Fala, Fausto. Olha, o Santos derrapou mais uma vez, né? Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro. Partida lá em Minas, partida no Independência. E agora, praticamente, o Peixe deu adeus às chances de título brasileiro. Fica muito difícil. 13 pontos de diferença para o Flamengo, que hoje é o líder do Brasileirão, e o Flamengo aparentemente aí dificilmente vai oscilar na competição. Parece que 13 pontos para tirar realmente fica uma missão praticamente impossível. E na partida de ontem, o Santos levou um gol praticamente no primeiro ataque do Galo. O Luan atacou, fez um belo gol. Depois disso, o Santos não teve forças, não teve intensidade para conseguir contra-atacar e conseguir devolver o gol no Atlético Mineiro. Principalmente também as ceras do Santos, do Atlético Mineiro, muitas faltas, muitas reclamações e muito tempo de bola parada. O Atlético Mineiro valorizando muito tempo, algo que o São Paulo reclamou bastante após a partida. Vamos escutá-lo.
La verdad que el partido, más allá del resultado que me deja triste, me deja muy triste el partido. Está triste. El partido fue de lo típico que perjudica el futuro de este fútbol. Partido todo el tiempo parado, friccionado, con gente en el suelo todo el tiempo. La verdad que si uno cuenta el tiempo neto que se jugó, es un partido para olvidar rápido, más allá de que uno se va con 3 puntos y otro se va con nada. La verdad que no me dejó nada este partido.
Olha, apesar das chances de títulos quase nulas, o Santos tem boas chances de se garantir direto na fase de grupo da Libertadores. É o terceiro colocado hoje, tem 7 pontos de vantagem para o quinto colocado, que seria o primeiro time que não se classificaria direto para a Libertadores. O quinto colocado, que é justamente o Corinthians. Corinthians, adversário do Santos no próximo final de semana. As duas equipes se enfrentam na Arena do Corinthians no próximo sábado, Fausto.
Muito obrigado, Mesquita. Vamos falar de futebol internacional, meio-dia 24, precisa chamar ele, Mesquita. Tá longe daqui, né?
Tá um pouquinho longe.
Fala, Gabriel Dias.
Olha, o Bruges lá da Bélgica, um time que disputa o campeonato belga, teve um lance muito engraçado no final de semana. Um jogador do Bruges acabou entregando uma camisa para um garoto que estava nas arquibancadas, e esse garoto ficou muito emocionado. Nós temos as imagens aqui no Camisa 10. O Bruxo depois divulgou essas imagens no Twitter e escreveu assim: isso é paixão, realmente uma imagem que está bombando no mundo inteiro. Esse garotinho que ficou muito feliz, estava ele, o pai dele, e os dois comemoraram bastante com essa camisa na mão. As imagens aqui no canal.
Depois a gente vai ver essas imagens, sim, viu, Gabriel? Agora, sim, nosso Chacon tá fazendo não tá, entendeu? Meio-dia e 25. Tá, pode falar, o Gabriel vai continuar falando, fica calmo, então, fica tranquilo, Chaconzito.
Próxima pauta aqui é o seguinte: lá no Campeonato Mexicano, os jogadores do Veracruz estão com salários atrasados, e no jogo da sexta-feira contra o Tigres, os jogadores fizeram um protesto, cruzaram os braços por 3 minutos e tomaram 3 gols. Os jogadores do Veracruz depois disseram que fizeram um acordo ali também com os jogadores do Tigres, mas que o acordo daria ali parte de 1 minuto. O jogo ficaria parado por 1 minuto. Os jogadores do Tigres viram que ficou por mais tempo e aí saíram jogando, fizeram 3 gols e venceram por 3-1 o Veracruz. Os jogadores protestam aí contra os dirigentes do clube que não pagam salários. O Veracruz é o lanterna no Campeonato Mexicano, tem apenas 4 pontos e mais de 5 meses de salários atrasados. Realmente incrível e dramática a situação dos jogadores do Veracruz.
Meio-dia 26. E a gente ficou devendo essa imagem da Bélgica, né? Do Bruges. Mas amanhã a gente coloca essa imagem para que o ouvinte da Jovem Pan e o telespectador possa acompanhar. Vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, que perdeu o jogo pro Cruzeiro, hein? Que coisa, hein, Yara Oliveira? Tudo
pois
bem?
Pois é, tudo bem, Fausto Favara. Você que tá ligadinho no esporte aqui da Jovem Pan, nosso camisa 10. Pois é, perdeu para o Cruzeiro por 2-1. Teve o gol ali anulado na segunda etapa. Ficou só com esse resultado. Deixou o G4, porque o São Paulo venceu o Avaí. Então segue com 46 pontos. E o Corinthians estacionou ali com 44. O Carilli, que já tinha dito que o Corinthians, jogando do jeito que tava, não merecia estar ali entre, estar entre os quatro primeiros. E realmente agora não está mais. Está 5 jogos sem vitória, com 3 empates contra o Grêmio, Atlético Paranaense e Goiás, e 2 derrotas para o São Paulo e agora para o Cruzeiro. E depois do jogo contra o time mineiro, o técnico Fábio Carilli e o diretor de futebol, o Duílio, concederam entrevista coletiva. E aí, Carilli continua no Corinthians? Vamos acompanhar.
O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. A gente sabe que o momento não é bom, que a gente tem que melhorar, mas eu vim aqui. Não é normal, estou aqui justamente por isso, para falar que não existe essa possibilidade. Todos que falarem por aí só vão estar prejudicando o Corinthians. Não existe conversa com outro treinador, não existe nada. O Fábio continua com a gente, por isso eu vim.
Então, Fábio Carilli, que continua à frente do Timão e que hoje vai realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. Então, durante os treinos dessa semana, quem vai comandar são os auxiliares Fabinho, Félix e Leandro da Silva, o Cuca. O Carilli deve voltar somente na quarta-feira e comandar o treino para se preparar para o fim de semana, mas quem estará lá na beirada do campo será Cuca, porque o Carilli recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Cruzeiro e terá que cumprir suspensão. Então, essa semana tem treino para enfrentar o Santos no fim de semana, e Carilli fala se terá mudança ou não. Vamos ver.
Mudanças requer, não é uma semana só de tempo, é uma semana só de trabalho que você consegue fazer mudanças, né? Vão ser 4 dias, de segunda a sexta, 5 dias na verdade. Alguma coisa vai ser feita, não pode ser muito. Já não tem o Fagner pro jogo, não tem o Bruno pro jogo, tem o retorno de Gil, enfim. Vamos começar a elaborar para a próxima partida e alguma mudança, não muito grande, mas a gente tem que conversar lá internamente para ver se é o momento de fazer isso.
Então o Corinthians joga em casa contra o Santos no próximo sábado, às 5 horas da tarde, horário de Brasília.
Muito obrigado, Yara.
Valeu.
Ô, Bruno, eu fiz esse jogo ao lado do Vampeta e a gente destacou o árbitro Bruno Arleu de Araújo. Foi muito bem. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um VAR ser usado como deve ser usado, de forma rápida, dinâmica, equilibrada. O erro não foi dele, no erro do gol do Cruzeiro segundo, foi do Regazzoni, existiu esse erro, mas também o Carilli falou, eu só tô colocando o que foi falado na coletiva para você ter embasamento. Na coletiva o Carilli deixou claro que a zaga não poderia ter parado, não pode parar, independente se tá vendo ou não o Bandeira ali, que atrapalhou a jogada, porque os caras olharam pro Bandeira, mas o árbitro bateu no peito e garantiu o lance. O erro foi do Bandeira, mas no lance de pênalti do Cruzeiro, o Bruno marcou, foi tudo questão de um minuto, Bruno. Ele correu pro VAR, viu se foi pênalti ou não foi, e marcou. Pela primeira vez eu vi isso no Campeonato Brasileiro. Rápido, dinâmico e objetivo.
O VAR ele serve para tirar dúvidas, como no lance do gol do Cruzeiro. Ali era a questão era confirmar se foi o jogador do Corinthians que tocou para trás, que foi o que aconteceu ou não. Então o árbitro agiu de forma correta. Aliás, o Bruno Arleu de Araújo, ele a partir do ano que vem, ele passará a fazer parte do quadro da FIFA. Né? O Leonardo Gaciba, que é o chefe da comissão de arbitragem, fez 3 mudanças, ele entra, ele, o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Agora eu não lembro quem é o outro que entrou, mas sai o Ricardo Marques Ribeiro, sai o Delson Freitas, que captou o jogo do São Paulo ontem, sai o Wagner Heuwey. Faltou só o último árbitro.
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.